Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS é instalada e senador Carlos Viana assume presidência. Código eleitoral com voto impresso e cota de 30% para candidaturas femininas segue para a votação no plenário. Projeto amplia pena para quem vender ou oferecer álcool a menores. Boa noite. Senadores e deputados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas, definiram hoje o comando do colegiado. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, será o presidente da CPMI e o deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o relator. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Senadores e deputados federais da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas, elegeram o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, para a presidência da CPMI. Ele se comprometeu em agir com responsabilidade.
Não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu, pedir a punição dos culpados e, principalmente, gerar novos projetos e políticas que não permitam a repetição de um momento tão vergonhoso para o Brasil como o desvio de dinheiro de aposentados, pensionistas, pessoas que trabalharam uma vida inteira e depositaram a confiança na Previdência.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, era cotado para presidir a CPMI, mas obteve 14 votos, enquanto Carlos Viana conquistou 17. Para a relatoria da CPMI, foi escolhido o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O vice-presidente da comissão será definido na próxima reunião. A CPMI do INSS, que conta com 32 congressistas titulares e 32 suplentes, terá 6 meses para concluir as investigações.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu 2 pedidos para a criação de uma CPI destinada a investigar irregularidades e crimes cometidos contra crianças e adolescentes, além da atuação de influenciadores digitais na produção de conteúdos que sexualizam esse público. O colegiado terá 11 membros titulares e 7 suplentes, com prazo de 180 dias para suas atividades. Agora, os partidos devem indicar os integrantes, respeitando a proporcionalidade partidária. O plenário aprovou hoje indicações de autoridades para cargos de diretores da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Ontem, também foram aprovadas indicações para vários órgãos, para outras agências reguladoras e conselhos nacionais. Entre os nomes já sabatinados e aprovados pelos senadores estão o presidente da ANAC e o diretor-geral da ANEEL. Ao todo, o Senado aprovou este mês 27 indicações de autoridades. Mais informações com o repórter Pedro Pince.
A Agência Nacional de Aviação Civil terá um novo diretor-presidente. Trata-se de Tiago Chagas Feierstein. Ele afirmou que a segurança no setor será sempre o que chamou de alicerce inegociável da sua gestão. O indicado também considerou o investimento em aviação estratégico para o desenvolvimento do país.
O papel da ANAC é assegurar um ambiente regulatório moderno, transparente e justo, que incentive a inovação, mas sem jamais comprometer a segurança e que colabore para aumentar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis também teve seu novo diretor-geral aprovado. Arturo Watt Neto apontou a importância da nova geração de combustíveis com tecnologias avançadas e maior eficiência energética ambiental.
A ANP tem um papel central nesse avanço e minha gestão estará atenta também às novas competências que esse parlamento nos deu no que toca ao setor de hidrogênio, que é um vetor energético promissor com potencial para revolucionar diversas indústrias e setores.
As Agências Nacionais de Telecomunicações e de Energia Elétrica e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também terão novos diretores e os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, novos integrantes integrantes aprovados em plenário.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto do novo Código Eleitoral, que prevê redução da quarentena para policiais e pena menor para a divulgação de fake news. Foram também aprovados destaques que autorizam a adoção do voto impresso, estabelecem a obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas e permitem que candidatos utilizem recursos próprios para custear 100% das suas campanhas. Repórter Marcela Diniz.
Para garantir a aprovação do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça, o relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cedeu em alguns pontos. Ele reduziu de 2 para 1 ano a quarentena, ou seja, o prazo para que magistrados, membros do Ministério Público, guardas municipais e policiais se afastem de suas funções para se candidatar. No lugar de 1 a 4 anos, a pena de reclusão para o crime de divulgação de fake news ficou entre 2 meses e 1 ano. O voto impresso, para o qual não houve acordo, foi aprovado por 14 votos a 12, graças ao destaque apresentado pelo Progressistas. O senador Marcelo Castro disse não acreditar que a mudança seja aprovada em plenário, mas caso for, ele antevê sua judicialização.
Foi o mesmo texto, o mesmíssimo texto, que já foi aprovado em 2015 no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Então, quero crer que nós estamos incorrendo numa inconstitucionalidade pela segunda vez.
Outro destaque aprovado foi o da líder da bancada feminina, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, para garantir tanto os 20% de vagas no parlamento, quanto a obrigatoriedade dos 30% de candidaturas de mulheres.
Concilia o passo importante dado pelo relator para a garantia dos 20%, mas mantém os 30% de candidaturas como obrigatórias.
Também foi aprovado o destaque do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, para permitir que um candidato possa custear 100% da campanha com recursos próprios. O novo Código Eleitoral segue com pedido de urgência para votação em plenário.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que vai apresentar um projeto para regular o mercado de apostas no Brasil, visando reduzir os impactos sociais da atividade. A proposta prevê a proibição de apostas para menores de 21 anos, restrição de publicidade entre 10 da noite e 6 da manhã e veto a patrocínios, além do limite mensal de apostas equivalente a um salário mínimo. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento de 50% na pena para quem fornecer ou vender bebidas alcoólicas e outros produtos viciantes a crianças e adolescentes, caso haja consumo pelo menor. Atualmente, a pena varia de 2 a 4 anos de prisão. Repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas que fornecem para crianças e adolescentes bebidas alcoólicas ou outros produtos que causem dependência física ou psíquica podem hoje ser condenadas e ficarem presas de 2 a 4 anos. Um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça prevê que essa pena seja aumentada em até 50% caso fique confirmado que o menor consumiu o produto adquirido. A relatora do projeto, senadora Margarete Busetti, de Mato Grosso, afirmou que o consumo de álcool na infância pode deixar marcas para toda a vida do cidadão.
Permitir que a resposta penal seja calibrada de acordo com a gravidade do resultado produzido. Quando o consumo se concretiza e os riscos à saúde física e psíquica do menor deixam de ser meramente potenciais e se tornam reais e imediatos, com efeitos que podem perdurar por toda a vida.
O projeto, que é de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, segue agora para a análise do plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a obrigatoriedade de divulgação dos canais de atendimento a mulheres vítimas de violência no programa A Voz do Brasil. Veiculado de segunda a sexta-feira em todas as rádios do país, o programa deverá reservar 1 minuto diário para essa finalidade. O projeto ainda seguirá para análise em outras comissões. A reportagem é de César Mendes.
O projeto da deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, muda o Código Brasileiro de Telecomunicações para incluir a divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência diariamente no programa radiofônico A Voz do Brasil, por pelo menos 1 minuto. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o aumento da procura pela Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 revela que a sociedade quer informações sobre os canais de denúncia. Ela disse que a capilaridade da Voz do Brasil vai ajudar nesta divulgação.
Por incrível que pareça, onde a gente passa no Brasil, alguém fala: te ouvi na Voz do Brasil. É um programa muito ouvido.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou o caráter democrático da Voz do Brasil.
Mais democrático é impossível, né? Tudo que falarmos aqui dentro, o Voz do Brasil, de forma resumida, acaba divulgando para todo o país.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.